Vamos agora para o Jornal das 9 da manhã. A edição é de Suzete Rodrigues.
João Paulo Medeiros, presidente da Junta de Freguesia dos Ginetes, continua a aguardar resposta por parte do Governo Regional no que diz respeito às obras previstas para a ferraria. De acordo com a edição de hoje do Jornal Açoriano Oriental, o autarca já enviou inúmeros e-mails para várias direções regionais, sendo que a única a responder foi a dos Assuntos do Mar, que disse que as intervenções na ferraria vão acontecer, mas não especificou quando. João Paulo Medeiros afirmou a este matutino que as obras necessárias na ferraria não são complicadas e que implicam apenas um orçamento de 10 mil euros. O presidente da Junta de Freguesia dos Ginetes acrescenta ainda que as últimas intervenções só vieram piorar a situação, nomeadamente a colocação de uma escada que representa um perigo para as pessoas e que o acesso ao mar precisa de ser melhorado. A necessidade destas intervenções surge na sequência de um relatório que refere ser preciso melhorar a canalização, manutenção e os equipamentos da ferraria. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, assinou o orçamento das Forças Armadas para 2015, que exclui a redução na base das lajes até à divulgação de um novo relatório. Segundo a agência Lusa, as duas câmaras do Congresso norte-americano já tinham aprovado um projeto de lei que inclui uma emenda proposta por um grupo de congressistas ligados a Portugal. De acordo com esta emenda, a Secretaria das Forças Aéreas não deve reduzir a estrutura na base das lajes até 30 dias depois de o secretário da Defesa divulgar o relatório de consolidação de estruturas europeias, que já está terminado e que deveria ter sido conhecido na primavera deste ano. A emenda é idêntica a uma outra que foi aprovada no ano passado e adiou a anunciada redução de militares norte-americanos nas lajes, envolvendo mais de 400 militares e 500 familiares. Um jovem de 18 anos perdeu a vida na madrugada de domingo, na estrada regional da Ribeira Grande, quando seguia em direção a Rabo de Peixe, segundo refere fonte da PSP Alusa. De acordo com a mesma fonte, o jovem que circulava na estrada, num veículo de duas rodas, foi projetado no embate pela retaguarda de um automóvel ligeiro, provocando a sua morte na sequência da queda. As autoridades policiais, que continuam a investigar as condições em que teve lugar este acidente, conseguiram proceder à identificação do condutor do veículo ligeiro. No desporto, o Santa Clara fecha o ano de 2014 com um empate a zeros na recepção ao Trofense. O jogo foi da 20ª jornada da 2ª Liga. Em jogo de aflitos, o futebol foi de fraca qualidade, as ocasiões de golo foram muito raras. Ainda assim, os encarnados dominaram o encontro, mas sem terem feito uma grande exibição. Filipe Gouveia, técnico do Santa Clara, considerou no final do encontro que a sua equipa merecia os 3 pontos.
Acima de tudo, por aquilo que os meus jogadores fizeram e aquilo que se passou durante o jogo, acho que a vitória assentava bem à minha equipa. Mas só conta os golos que entram, nós não marcamos nenhum. Um ponto para cada equipa. Acho que mal neste jogo na nossa equipa foi mesmo o resultado. Tentamos tudo, trabalhamos tudo, tentamos pôr a carne toda no assador, como se costuma dizer, mas não foi possível.
Refira-se que o técnico do Santa Clara não terminou o encontro no banco porque recebeu ordem de expulsão do árbitro Jorge Ferreira aos 78 minutos. Ora, por parte do treinador interino do Trofense, Vítor Oliveira, não escondeu a satisfação pelo ponto conquistado em Ponta Delgada.
Estamos numa situação complicada. Qualquer ponto é importante. Vínhamos com uma estratégia claramente que visava a vitória. Penso que a nossa estratégia surtiu efeito e foi pena que nos últimos minutos, realmente a partir ali dos 80 minutos, tivemos ali duas, três situações que podíamos ter explorado, não conseguimos, pelo que o Santa Clara fez também me parecia se calhar desajustado, mas realmente acaba por ser um ponto que sabe, é importante, pronto, sabe a vitória, digamos assim.
Santa Clara está em 22º lugar, tem 21 pontos, encontra-se no grupo das 3 equipas que estão na zona da descida. Já o Operário só me segue na Série H do Nacional de Séniores. Ontem conquistou a 11ª vitória na prova, foi no campo do Aljustrelense, onde os Fabris venceram por 2-0. Os golos foram apontados pelo médio João Peixoto. O técnico Fabril André Branquinho destacou a forma como os seus jogadores souberam gerir os diferentes momentos do jogo.
Nós sabemos gerir a partida nos momentos certos, sabemos marcar nos momentos importantes da, controlamos muito melhor a partir daí. Numa fase inicial, o Arles Justo poderia ter empatado o jogo. Tivemos a competência de não sofrer mais uma vez golos, já não sofremos golos há 5 outros seguidos, e sabemos materializar as hipóteses que nós tivemos e as oportunidades, e alcançamos uma vitória importante para nós.
O Operário lidera a série H do Nacional de Séniores com 34 pontos, mais 3 que o Loulotano, uma equipa que venceu o Lusitano por 2-0. Na próxima jornada, a realizar a 28 de dezembro, o Operário vai receber o Loulotano. Nos outros encontros das equipas açorianas, em Albufeira, o Angrense venceu o Ferreiras por 1-0 e ascendeu ao terceiro lugar da tabela, tem 26 pontos, por troca com o Praiense, que empatou em casa com o Quarteirense a 2 bolas, num jogo em que esteve a ganhar ao intervalo por 2-0. Praiense desceu para o quarto lugar, tem 25 pontos, mas tem um jogo a mais.